As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A fatura da água vai baixar no Conselho de Tomar com a chegada da empresa Tejo Ambiente. Essa redução ganha forma já a partir de janeiro de 2020, sendo que está prevista uma queda de 15,39% aos valores que vigoram na atualidade. Assim garantiu Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, na recente sessão do Executivo Autárquico, sendo que esta tabela, como determina a lei, já tem o parecer positivo das entidades que regulam o setor. O tarifário em vigor, recorde-se neste caso em função do volume de água consumida, divide-se por 4 escalões, sendo no primeiro até 5 metros cúbicos. O valor estipulado é de 0,65 cêntimos. No segundo, para um consumo maior do que 5 e até 15 metros cúbicos, o valor é de 1,11 euro. No terceiro, para mais de 15 e até 25 metros cúbicos, é de 2 euros, ao passo que no quarto escalão, para consumos superiores a 25 metros cúbicos, o valor é de 3 euros e 40 cêntimos. Recorde-se que na tarifa fixa, por exemplo, os utilizadores domésticos pagam 4,93 por um gasto até 25 milímetros, valor esse que chega aos 8,39 para quem ultrapasse o citado registro.
Rádio Web, a primeira a informar.
No decorrer desta semana, deverá ser aprovado pelos 6 municípios da região que integram a empresa Tejo Ambiente o primeiro orçamento e plano da empresa para 2020. Como referiu a Presidente da Câmara de Tomar, na reunião do Executivo Municipal Nabantino, realizada nesta segunda-feira, os grandes investimentos, a refletir no documento, deverão ocorrer na área do saneamento. Anabela Freitas lembrou que a necessidade de cumprir com os prazos das candidaturas ao POSEIUR condiciona, nesta fase, aquelas que serão as prioridades do orçamento e plano da Tejo Ambiente para o próximo ano.
Temos prazos a cumprir no âmbito do POSEIUR. Aquilo que vão ser os grandes investimentos serão na área do saneamento, em matéria de obra mais visível. No caso de Tomar, aquilo que está em análise no POSEIUR é o subsistema de São Pedro, o subsistema de Valdonas e o subsistema de Machial. Sendo certo que foi aprovado aqui e integra os trabalhos da empresa Tejo Ambiente, gestão eficiente dos recursos hídricos. E na gestão eficiente dos recursos hídricos, aquela que era a componente maior de investimento era na substituição de condutas. Tínhamos depois uma componente que era na questão da instalação dos contadores inteligentes. E tínhamos ainda uma componente, que neste caso vai ser feita pela Câmara em teste piloto numa freguesia, que era diminuir os roubos de água nas bocas de incêndio. A diminuição dos roubos de água das bocas de incêndio está contemplada no projeto de iluminação pública. Em relação aos contadores e à substituição de condutas, ainda não está definido qual o montante que vai ser alocado no orçamento de 2020 da Tejo Ambiente para fazer face a estas duas componentes.
4 dos espaços comerciais da Feira de Santa Iria foram alvo de furto. Uma das ocorrências registou-se logo na primeira noite do certame, sendo que foram roubados queijos, enchidos e presuntos de uma das tendas, no caso de pertencente a António Queiroz, vencedor do concurso Casa dos Segredos da TVI. A redação tentou, entretanto, contactar o comerciante, mas, apesar dos esforços, não foi possível. Ainda na tarde, noite de domingo, o último, nota para desacato junto da Ponte do Flecheiro, episódio que resultou em agressões a uma mulher. PSP esteve no local a recolher testemunhos sobre a ocorrência. Também no decurso da feira, registro para o atropelamento que ocorreu nos carrinhos de choque, onde um destes veículos embateu numa mulher que ali se encontrava, sendo necessário o transporte para o Hospital de Abrantes. Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar, com a responsabilidade do Pelouro de Mercados e Feiras, confirmou estes incidentes.
É a nossa preocupação que não haja acidentes nem incidentes durante a realização da feira. Infelizmente as coisas não, nem sempre correm assim, atendendo ao número de equipamentos e operadores da feira, atendendo ao número de visitantes, daí que vos dê nota de que durante a realização da feira ocorreram 4 furtos, uma agressão e um atropelamento dentro de um equipamento de diversão. Relativamente aos furtos, três deles estão, aliás, todos eles estão acompanhados pela, foram acompanhados pela PSP, a mesma coisa da agressão. Estão identificados os autores, à exceção de dois furtos que ainda continuam em investigação. Ocorreram, presumimos nós, durante a madrugada.
Continuam desaparecidos os dois homens que caíram ao mar em São Pedro do Moel, Marinha Grande, e no Cabo Carvoeiro, Peniche. Ambas as ocorrências no distrito de Leiria. A primeira, recorde-se, aconteceu no sábado, à altura em que um pescador de 23 anos foi arrastado por uma onda que, quando se encontrava nas imediações do farol Penedo da Saudade. Desde então, que as forças de socorro não tiveram qualquer indício que possa apontar para a localização do homem, sendo que já foram batidas todas as áreas envolventes, quer em terra, quer no mar. Entretanto, nesta segunda-feira, tal como a ERT se adiantou, em tempo oportuno, houve registro também para outra queda ao mar, neste caso de um homem de nacionalidade norte-americana com 60 anos. O turista estava acompanhado pela mulher, que depressa deu o alerta às autoridades. Até agora, as buscas não produziram qualquer resultado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro precisa de voluntários pontuais para participar no Peditório Nacional a realizar de 31 de outubro a 3 de novembro. Com esse objetivo, a Liga lança novamente um apelo a todos os cidadãos para que se juntem à sua causa, tornando-a maior e mais abrangente. Cristiano Ronaldo volta a ser, pelo terceiro ano consecutivo, o embaixador do Peditório Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro, juntando-se também agora à campanha de apelo ao recrutamento de voluntários pontuais para a realização do peditório. A inscrição para participar na região centro já está disponível e basta aceder e preencher o formulário de inscrição, sendo posteriormente contactados pelos serviços do Núcleo Regional do Centro. Para mais informações, os interessados poderão comunicar com a Liga através de telefone ou através de mail. Participação do voluntário pode ser feita à medida da sua disponibilidade, podendo ocorrer durante 4 dias ou apenas num período da sua preferência. Recorde-se que a efetividade da ação do Núcleo Regional do Centro, fundada há 51 anos, advém em grande medida da fundamental ação do seu voluntariado na comunidade, bem como a do Peditório Nacional, a principal e fundamental fonte de angariação de fundos da instituição.
Rádio Web, a primeira a informar.
O 21º Simpósio Internacional de Informática Educativa vai realizar-se em Tomar, numa organização conjunta do Instituto Politécnico de Tomar e do Instituto Politécnico de Castelo Branco, entre os dias 21 e 23 de novembro. O simpósio é um fórum internacional de apresentação, discussão e reflexão em torno da investigação, desenvolvimento e práticas no domínio das tecnologias de informação e comunicação em educação, realizado alternadamente entre Espanha e Portugal, proporciona um espaço para investigadores, educadores e representantes institucionais trocarem e debaterem ideias. O Simpósio Internacional tornou-se uma referência na área da informática educativa, particularmente no contexto ibero-americano. Os autores são convidados a enviar contribuições sobre tópicos relacionados com as tecnologias de informação e a comunicação na educação, e os autores dos melhores trabalhos serão depois convidados a preparar e a submeter versões ampliadas para serem integradas após uma nova revisão por pares para publicação em diversas publicações científicas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Santarém vai ser o Conselho Gastronómico no Dia Nacional da Gastronomia em 2020, que se assinala no último fim de semana de maio do próximo ano, escolha feita pela Confederação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas em parceria com o Turismo Portugal. A escolha da capital do distrito vem assim reforçar as celebrações dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia, que se assinalam precisamente no ano que vem. A Casa do Campino recebeu nesta segunda-feira o anúncio oficial desta escolha numa sessão marcada pelas presenças de Ricardo Gonçalves, o Presidente da Câmara Municipal de Santarém, e Olga Cavaleiro, Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas. Presente esteve também João Leite, o Presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal Viver Santarém, que na altura agradeceu a escolha e que referiu que tudo será feito para honrar a gastronomia portuguesa.
Estamos hoje a apresentar publicamente aquilo que será um dos grandes momentos de 2020. Estamos muito a festejar aquilo que vai ser a edição 2020, os 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia. Nós estamos, e irá ser apresentado no início do ano de 2020, um conjunto vasto de iniciativas que visam assinalar e celebrar essa data histórica, que são os 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia. E um dos momentos será este mesmo, o Dia Nacional da Gastronomia. Por isso, uma palavra de agradecimento a quem escolheu, à Federação Nacional de Gastronomias para sermos o Conselho Anfitrião. Santarém será o Conselho Gastronómico em 2020 e vamos, durante dois dias, celebrar aquilo que Portugal tem de bom, que é a gastronomia, este património riquíssimo que o nosso país tem e que Santarém, como marca muito importante também que tem na área da gastronomia, está muito satisfeita de poder receber esta importante iniciativa que tem impacto nacional. Portanto, eu tenho a certeza que vai ser um grande evento, não só a celebração dos 40 anos, mas o Dia Nacional de Gastronomia em concreto será, sem dúvida alguma, um momento importante para Santarém. Vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para honrar o passado, honrar o presente e podermos reforçar aquilo que será o futuro e a aposta que Santarém tem feito e que irá fazer no futuro na área da gastronomia.
A Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas referiu depois que a gastronomia é um património de todos. Olga Cavaleiro recordava que foi há 6 anos que se instituiu o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa.
Nós, há cerca de 6 anos, pensámos em solicitar à Assembleia da República que instituísse este Dia Nacional da Gastronomia. Na verdade, à mesa nós estamos unidos, à mesa nós somos felizes e por isso, de outra maneira, tão boa nós poderíamos arranjar de unir Portugal e de agregar Portugal pela ideia, pela matriz da identidade gastronómica que nos une desde a paisagem até à mesa, até à convivialidade, passando por todas as tradições, passando por tudo aquilo que nos define enquanto povo. Nós, de facto, naquilo que pomos sobre a mesa, conseguimos transmitir muito da nossa portugalidade e, sobretudo, conseguimos mostrar muito daquilo que caracterizam as nossas comunidades, a nossa diversidade gastronómica, desde o Minho, Trás-os-Montes até o Algarve, e que depois também se reproduz nos nossos arquipélagos e também nas nossas comunidades pelo mundo. Por isso, o Dia Nacional da Gastronomia, que nasceu como uma ideia da Federação, não é propriedade da Federação, é propriedade da sociedade portuguesa, da comunidade portuguesa, onde estiver em português, está o Dia Nacional da Gastronomia, porque a gastronomia é, de facto, de todos.
Para o Presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, mais do que um dia, esta é uma oportunidade para toda a sociedade portuguesa centrar a sua atenção na importância deste setor.
Quem nos visita à entrada nunca aparece nos 10 itens a gastronomia, mas quando sai aparece sempre nos 3 primeiros. Aquilo que mais gostava, a comida, a gastronomia. E como foi aqui dito, do ponto de vista da visitação, é importante para todos nós que assim aconteça. E esta diversidade tem de ser trabalhada, mas trabalhada também de uma maneira que há pouco falávamos, e aqui está representado também pelos produtores do continente, em que hoje o agroindústria, o agroproduto português também acrescenta valor. E os novos chefes também procuram aqueles sabores que são portugueses, são mais tradicionais, e é importante que eles sejam redescobertos muitas vezes e dados a conhecer àqueles que não têm todos os dias a possibilidade de ter esses paladares. Tudo isso se vai congregar nestes 2 dias que nós queremos. Estamos a trabalhar, no início de janeiro iremos apresentar o programa, mas queremos que Santarém, durante esses 2 dias, seja ponto de encontro de todos aqueles falam de gastronomia, que as confrarias, as mais de 90 que existem no nosso país, estejam representadas, esteja representado todo o nosso Portugal.
No âmbito da quadra natalícia, com o intuito de promover hábitos de leitura e estimular o gosto pela criação artística e literária, o município de Sardoval, através da Biblioteca Municipal, promove o concurso Natal 2019. Este ano, sobrenominado ao tema A Família. Participação no concurso é gratuita, aberta a todos os interessados a partir dos 3 anos na modalidade de ilustração e desde os 6 anos na modalidade literária. E a entrega dos trabalhos pode ser efetuada até dia 29 de novembro. A atribuição de prémios encontra-se dividida em 4 escalões: infantil, 3 aos 10 anos, juvenil, dos 11 aos 14, júnior, dos 15 aos 17 e adulto, a partir dos 18 anos. As obras vencedoras serão divulgadas no dia 16 de dezembro e serão expostas em local de destaque na Biblioteca Municipal, publicadas no portal do município e também no Facebook da Biblioteca do município de Sardoual. A entrega dos prémios do concurso de Natal será feita em cerimónia pública depois, 17 de dezembro, no Centro Cultural Gil Vicente.
Javi Web, a primeira a informar.
No dia 1 de novembro vai cumprir-se uma das mais interessantes tradições de Mação, com a realização da bicentenária Feira dos Santos, feira que tem 219 anos. Caracteriza-se pela variedade na oferta, contando com espaços distintos e específicos de venda ao longo das ruas. Mação ganha neste dia uma dimensão e um movimento, mas também um colorido únicos. Junto ao Jardim Municipal vendem-se os cereais, os frutos secos e os cestos de vimes. No Centro Histórico, as latuarias, as árvores de fruto, as flores, os queijos, os oleados, também os panos para a apanha da azeitona e outros utensílios com fins agrícolas. Na parte mais nova da vila, no denominado Largo da Feira, terá lugar a feira como a conhecemos hoje, em dia a jeito de mercado. No Largo dos Bombeiros Voluntários de Mação há também oferta de utensílios agrícolas, tratores e outros acessórios. Destaque ainda para a recriação de um mercado à moda antiga, numa tenda montada por efeito, junto ao Largo dos Combatentes, onde as associações, instituições de solidariedade social e as escolas apresentam bancas recheadas de produtos caseiros, artesanais e agrícolas, fazendo assim a ponte entre os vários pontos da vila onde se estende a feira. Neste espaço há muita procura dos tradicionais bolos dos Santos, broinhas, pão caseiro, também legumes, ervas aromáticas e muito, muito mais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Casa do Benfica de Vila de Rei, com o apoio do município Vila Regense, vai juntar-se às celebrações do Halloween através da organização de uma caminhada assombrada, a realizar nesta quinta-feira a partir das 22 horas. O percurso terá aproximadamente 7 km, com graus de dificuldade entre os níveis 3 e 5, e a concentração para o passeio irá ter lugar junto à sede da Casa do Benfica de Vila de Rei. As inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira, com um custo de 2€. Será obrigatório usar roupa alusiva ao Halloween. A organização recomenda que os participantes vão também munidos de calçado adequado, roupa confortável, água e uma lanterna. Participação que não é aconselhada a menores de 12 anos. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.